dia de estreia. Estreia ao vivo, né? Como a gente já falou aqui, né, Stephanie? A gente teve a apresentação na semana passada, mas agora estamos ao vivo.
Foi só um tira-gosto semana passada. Hoje estamos aqui, quem tá vendo, César Urniani, para falar com a gente sobre direção na chuva. Boa tarde para você, César. Seja bem-vindo ao Estúdio CBN agora oficialmente.
Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Que prazer estar aqui, Stephanie, Leandro. Vamos lá, vamos falar aí do CBN Motor, levar algumas dicas aí para as pessoas.
Vamos lá, a gente falou bastante, né, nesses últimos dias sobre as chuvas, né? A gente teve enchente, vários estragos causados também por conta das fortes chuvas, tempestades mesmo, a gente sempre traz aqui na previsão do tempo esse risco, né? Não tivemos ontem, mas tivemos nos últimos dias, né? Qual o principal cuidado no caso de enchente? Pra gente começar com um dos problemas mais comuns ao longo das vias aqui da cidade e de outras cidades também.
Pois é, todos os anos aí a gente vai sempre sofrer com essa questão das chuvas, né? Não é nenhuma novidade, né? Assim como tem momentos que a gente vai ter que dirigir o carro em período seco e aí os cuidados são outros, obviamente. Falando do piso, vamos lembrar que quem toca no chão são os pneus. Então, a parte de manutenção do carro, no que se refere à calibragem dos pneus e o estado desse pneu, faz toda a diferença, né? Porque o desenho do pneu tem que cortar aquele volume de água que você tem na pista, né? E um pneu descalibrado, ele contribui para fechar exatamente o desenho por onde a água passa. E isso faz com que o carro aquaplane muito facilmente. Uma calibragem é algo que você tem que checar pelo menos uma vez por semana, no máximo a cada 15 dias. Isso falando só do cuidado com o carro. Mas claro, na chuva, como a aderência baixa muito, você tem que diminuir a velocidade, né? Porque numa frenagem, por exemplo, a distância de frenagem num piso molhado é quase o dobro da distância quando você está no piso seco. Outro detalhe é que o carro que segue à frente, ele solta aquele spray e isso acaba dificultando a sua visibilidade. Então, quando você mantém distância desse carro que segue à frente, você começa a enxergar o piso, o asfalto. Vamos imaginar essas rodovias que nós temos aqui no entorno de Campinas. Quando você mantém essa distância, você consegue enxergar o chão. E aí o carro que segue à frente deixa umas pegadas, um rastro. Aquilo é um indicativo importante para você saber quanto de água tem na pista. Se aquela marca fechar rápido, tem muita água. Tire o pé do acelerador antes de chegar na poça. Se a marca está bem presente, né, bem nítida, significa que tem menos água na pista, o que não quer dizer que você pode acelerar.
Sem dúvida alguma, né? E você citou nessa problemática toda, nesses problemas que podem ocorrer no caso de chuva e de acúmulo de água na pista, a aquaplanagem, né? E é um cuidado que se ensina, né, nos cursos de autoescola, enfim, é uma coisa elementar, né? Como se portar numa aquaplanagem, aqui falando já de uma direção defensiva, digamos assim?
Legal. Eu sempre digo o seguinte, o que evita acidente não é a direção defensiva, mas a direção preventiva, né? É você não aquaplanar. Porque no momento da aquaplanagem, por mais que todos já tenham ouvido falar de que você deve evitar frear, vai ser natural você frear, porque é um ato reflexo, vai contra o teu instinto, né? Então, numa aquaplanagem, a dica é não freie. Mas volto a dizer, é muito difícil você não frear. Então, quer uma dica mesmo? Não aquaplane. Calibre o pneu, olhe o estado dele, se ele não está no limite de desgaste, diminua a velocidade. As maiores e maiores técnicas para você se safar de uma situação de emergência dirigindo um carro vai contra teu instinto de sobrevivência. Então, às vezes, Leandro, eu nem gosto de falar assim, olha, numa aquaplanagem, para você reassumir o controle do carro, não põe o pé no freio. Os ouvintes aqui vão achar que, ah, tá, então aprendi. Eu vou andar, se aquaplanar, é só não frear. Você não vai conseguir não levar o pé no freio. Repito, é um ato reflexo, né? A melhor dica é não aquaplanar.
Eu conheci uma pessoa há pouco tempo atrás, César, que não dirige na chuva. Começou a chover, ela para o carro. O que essa pessoa deve fazer? Porque assim, não adianta falar, tem que enfrentar o medo. Aí é uma coisa que vai demorar um pouco mais para ela conseguir. Mas tem formas seguras também, lugares seguros para você estacionar, porque pode ser ainda mais perigoso do que você estar dirigindo na chuva, você está parado nela, né?
Muito bem colocado. Olha só, Stephanie, erros muito frequentes que as pessoas têm numa situação como essa. Chuva volumosa, baixa visibilidade, as pessoas fazem o quê? Ligam o pisca-alerta. Então vamos lembrar. Pisca-alerta você só pode ligar se você estiver com uma pane ou carro parado no acostamento. Na faixa de rolamento, você só pode ter o pisca-alerta ligado num breve, tipo, 2, 3 toques para avisar quem está vindo atrás que é uma situação de emergência. Agora, trafegar com o pisca-alerta ligado a todo tempo, como quem se quer fazer visto, é equivocado. Porque quem está vindo também não está enxergando e acha que você está no acostamento, ok? A outra coisa que você falou, se você vê que a chuva é muito forte, diminuir demais a velocidade tende a gerar uma colisão. Quem vem vindo atrás está enxergando melhor. Essas pessoas que às vezes tiram o pé, Stephanie, é porque não trocam o limpador do para-brisa, só lembram que deveriam substituí-lo por um que limpe melhor quando está chovendo, né? Quando coloca, não coloca um de boa qualidade. Ou então ele não consegue, por exemplo, uma dica legal, atuar com a parte de ventilação do carro. Se você tiver muito quente dentro e frio fora, vai embaçar o vidro. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tentar jogar ar, né, naqueles difusores no vidro, para que o vidro evite aquele embaçamento. Alguns olham para fora e acham que está chovendo para caramba, mas não é. Seu limpador não está limpando adequadamente e você está com o vidro embaçado. Por isso que para você a chuva está bem pior. Então, isso que você comentou é muito comum. Quer não estar se sentindo seguro? Continue trafegando até um momento onde há um ambiente seguro para você parar o carro, num posto de gasolina ou mesmo num posto da polícia rodoviária, mas concordo com você, diminuir demais a velocidade numa rodovia, principalmente você achando que está fazendo algo com cautela, na verdade você pode provocar um acidente.
E no caso de uma chuva de granizo, por exemplo, às vezes você quer esconder o carro, né, para não causar danos, né, à lataria do veículo e tudo mais, mas também tem que saber bem onde você vai entrar debaixo, né? Não pode ser uma árvore, porque pode cair em cima do seu carro e ser pior ainda.
Exatamente. Vou até aproveitar a dica que você deu, que é o seguinte, vamos lembrar que principalmente dentro das cidades, você tem as árvores e vocês, né, a Rádio CBN noticia em todas as chuvas fortes, árvores que caem. Olha o perigo. A árvore que está dentro da cidade, quando ela cai, a maioria delas leva com elas a rede elétrica. E essa rede elétrica da rua, ela é extremamente potente. Quando essa árvore leva e quebra o fio está energizado. E lembra, você está na água. A água é um condutor elétrico. O melhor momento e o melhor lugar onde você tem que estar é dentro do carro. Porque apesar dos pneus estarem molhados e a água ser um condutor elétrico, a própria borracha de isolação do carro, das portas, enfim, deixam você num ambiente isolado. Colocar a mão para fora, na lata do carro, ou pôr o pé no chão, você deve evitar, porque nós já tivemos óbitos de pessoas onde a árvore caiu, trouxe a rede elétrica para o chão. O sistema, né? Por exemplo, no nosso caso aqui, o pessoal que mexe com a energia elétrica ainda não havia isolado, cortado a energia, pôs o pé no chão e acaba falecendo por uma descarga elétrica. Então, árvore, chuva, fiação, contato com a água, são coisas que você tem que evitar num dia de chuva dirigindo um carro.
Tá certo. E agora, trazendo aqui para os nossos ouvintes mais novidades, além dessa participação a partir de hoje, toda terça-feira, né, com César Urriani, temos novidades neste mês também, né, um podcast, não é?
Exatamente. Eu estou feliz pra caramba, né? A gente aí veio pra cá agora, né, no estúdio CBN, todas as terças-feiras. Fico muito feliz aí com a possibilidade, a oportunidade de falar com as pessoas. Não bastasse isso, agora a gente entra com um podcast incrível também do CBN Motor, onde eu faço com o Enzo Urriani, e aí a gente leva aí, tem uma oportunidade de ter mais tempo para tratar de determinados assuntos, né, com mais tempo de descer ao detalhe, né, de certas informações. E ele começa no dia 16, né, no próximo dia 16, repito, muito feliz, queria convidar a todos aí que estão nos ouvindo, né, para curtir aí o podcast do CBN Motor aqui na CBN.
É isso, muito obrigado, César Uniani, por esse papo com a gente, trazendo também essa novidade do podcast. O podcast já começou a ser gravado e no dia 16 vai estar disponível lá o primeiro episódio. Como o César disse, com o Enzo Uniani, que também faz parte aqui da equipe do Estúdio CBN, ajuda a gente a colocar todos esses entrevistados, inclusive o pai dele, no ar, né, Stephanie?
Enzo Uniani, recém-habilitado, já fazendo parte do CBN Motor, eu diria que é um orgulho do CFC.
É isso, orgulho do pai também. Muito obrigado, viu, César?
Eu que agradeço, obrigado Leandro, obrigado Stephanie. Galera, choveu, tira o pé do acelerador. Valeu!
Até semana que vem, César.
Até semana que vem.